Você está ouvindo o Dudescast.
Posso começar minha história?
Eu não sei contar até 10, então não sei se deu 10 segundos.
Pode contar então, vai, começa aí.
Bom, então, senhores, é o seguinte, minha primeira história, ela não é lá grande coisa, porque eu não tenho uma vida assim tão emocionante pra ter grandes histórias.
Agitada como a do Guilherme, né?
Pois é, eu não faço inimizades com o tiozinho do estacionamento, nem como a Suzy na Alemanha, nem nada desse tipo.
Afinal, você é de Jandira, isso limita bastante as opções.
Filha da puta! Mas acontece que, como o pessoal que escuta já sabe, né? Eu sou formado em história, então tem que ter algumas coisas que a gente faz pelo bem da profissão. E há uns anos atrás...
Cara, fumar maconha não é pelo bem da profissão, tá?
Não, mas não envolve maconha. Assim, alguns anos atrás, na verdade, foi uma situação que me deixou assim, me cagando. Trancou tanto que não passava um fio de cabelo. Mais ou menos assim, eu tava, há uns anos atrás, passando por um sebo, em Osasco, né, que eu fiz faculdade lá. E aí, eu tava lá, passando, tranquilo. De repente, entro no sebo. O que que eu vejo lá dentro? O Mein Kampf, que é simplesmente, né, a bíblia do nazismo.
Sim.
Eu falei, porra, eu ouço tanto desse livro, eu nunca vi esse livro. Comprarei esse livro.
Eu, como bom exemplar da raça ariana que sou, você pensou, vou comprar esse livro,
né? Sorte que eu não sou loiro, porque você já vai ver onde isso vai dar. Aí, beleza, comprei o livro. Abri a capa. Primeira vez e única vez que eu vi uma editora pedir desculpa por publicar um livro, certo? Tava lá, não, nós pedimos muitas desculpas por esse livro, sabemos do conteúdo dele, não sei o que, mas é um livro muito importante, tem que ser publicado. Eu, beleza, comprei o livro, tava com a mochila cheia, não dava pra guardar, e o desgraçado do vendedor não me tinha uma sacolinha.
Certo.
A capa do livro era uma tropa nazista marchando e uma grande cara do Hitler escrito lá, Adolf Hitler, Mein Kampf, certo? Então, tipo, tava na cara que era coisa de nazista. E aí eu tô andando, tranquilo, pela rua, com aquele livro embaixo do braço. Tô sorte que o povo é muito burro ou muito distraído, ninguém percebeu o que era aquele livro. E tô indo pra estação. Assim, um rolê de uns 200 metros. Chego na estação, compro meu bilhete pra voltar pra casa. Beleza, chego o vagão. Na hora que abre a porta do vagão, por uma incrível coincidência, assim, do destino, só tinha negro dentro do vagão. Pois é.
Você pensou, é hoje que eu vou perder as pregas, né?
Não, cara,
fez um gangbang no vagão do metrô.
Negro, você ainda tava tranquilo, cara. Problema seria até se tivesse só judeus.
Bom, podia ter um negro judeu, não tinha como saber, né?
Na verdade, ele chegou no vagão, olhou assim, só tinha negro. Ele falou, não, eu vou no próximo, aí só tinha judeus. Ele falou, não, eu entro no próximo, só tinha ciganos.
Eu entro no próximo, só tinha gay. Eu falei, ah, tô fudido, eu vou andando.
O próximo ia pra Auschwitz daí.
Filho da puta, vai tomar no teu cu. Não, mas enfim, eu olho, né, o metrô, eu olho aquilo lá. Primeira coisa que eu penso é, fudeu. Eu tô fudido, vão me fuder nessa porra. Mas eu olho o relógio e falo, não, eu tenho que pegar isso aqui, porque eu não vou me atrasar pro trabalho. Peguei, entrei com o livro, um negão bem grandão parado perto da porta começou a me encarar e olhar do meu ombro pra minha cara, do meu ombro pra minha cara, porque eu tava com o livro. Beleza, sentei no primeiro lugar que eu vi, que era aqueles lugares de idoso, certo? Todo idoso, grávida, gordo, todo mundo que apareceu, foda-se, vocês não vão sentar. Que eu sentei na porra do banco, virei o livro de ponta cabeça, coloquei no meu colo.
Ficou em posição fetal.
Fiquei em posição fetal com o livro. E aí, uma estação e nada. Outra estação e nada daquele povo sair. Outra estação e mais negro entrando. Mais negro entrando. Tipo, eu tava, sei lá, me sentindo na sucursal da África dentro daquele metrô. Aí, beleza. Foi. Até chegar em Jandira, eu não mexi um músculo. Quando eu cheguei na estação, peguei o livro, pus debaixo da camiseta e vim correndo pra minha casa. Nunca passei tanto medo na minha vida, cara. Aí ainda bem que eu tenho cabelo preto. Se eu fosse loiro, eu não sei se eu teria saído vivo.
Se tivesse olho claro, né?
Pois é. Se eu tivesse olho azul e cabelo loiro, eu não sei se eu ia ter saído com vida dessa história toda. Uma conclusão é, eu cheguei em casa, pus o livro na estante e nunca mais tirei aquela porra daquele livro do lugar.
Não leu até hoje, né, o livro.
Cara, faz 6 anos, eu li 20 páginas. Mas pelo menos ele me rendeu uma história, se não é engraçada, é no mínimo inusitada. E um medo do caralho.
Eu sou o tio.
Eu sou o Tice.
Hi, Hitler.
Eu achei que você tinha sido abduzido.
Eu tinha esquecido que era eu.
Eu fiquei pensando, eu tenho que falar alguma coisa mais ali do meu nome?
E essa é a minha história.
Esse é meu clube, essa é minha vida.
E estamos hoje aqui reunidos, fazendo um crossover com o pessoal lá do Trashcast, pra falar sobre alienígenas.
Porra, não era sobre lutas e racismo?
Segregação racial.
Você que era pra falar do jogo do Brasil?
Pô, então posso... Minha suástica, então, eu posso guardar?
Pode guardar, sua suástica, porque você é outro também, bem ariano, né, Guilherme?
Já definimos aqui, né? Alemães são sempre maus.
Eu queria
mas
lembrar...
Mas diz as más línguas que Hitler tinha contatos alienígenas.
Pois é, já temos um link aqui com a história, com o tema do programa, né? E vamos apresentar aqui, o pessoal já conhece o Cliff, que grava sempre com a gente, e você, apresente-se, Tice.
Ah, eu sou uma pessoa desinteressante, não mereço ser apresentado não, porque eu faço parte do Trashcast junto com o Cliff, o podcast toda segunda-feira lá, eu sou formado em publicidade e propaganda, e eu acho que eu já fui abduzido, mas eu não tenho uma sonda anal, não.
Isso é o que você pensa,
não que
né?
Você saiba, né? Aquela hemorroida pode ser sinal de alguma coisa.
Então nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo sobre alienígenas, discutir o que nós pensamos sobre a existência ou não deles, comentar algumas das histórias que ficaram famosas por aí. E vamos lá, galera. Alguém tem alguma história que quer começar falando?
Então, deixa eu começar, então, só falando uma coisa. Recentemente, eu voltei de São Tomé das Letras.
Ah, tá. Por um momento, eu achei que você fosse falar que você voltou do espaço, mas tudo bem.
Não.
Se bem que alguns dizem que lá é quase a mesma coisa, né?
E eu voltei com uma missão.
Uhum.
Opa.
Convencer aquele cara do History Channel, George Tsoukalos, a fazer um episódio em São Tomé.
Conhecer o Caboclo Ventania.
Mas me fala, você lá em São Tomé viu algum alienígena?
Não, cara, mas eu vi muito bicho grilo. Serve?
Tá na mesma,
alguns
né?
Alguns são quase iguais,
eles
né?
Eles estão sempre com a cabeça no mundo da lua, então...
Mas assim, eu queria primeiro saber de
tem
vocês.
Tem muito professor de história, né?
Tem muito professor de história.
Tem muito professor de história.
Pior que...
Não sei se algum é de Jandira, mas...
Não, a gente não tem dinheiro.
Eu queria saber de vocês primeiro, o que vocês pensam sobre a existência ou não de vida fora da Terra? Vamos lá, começando pelo nosso convidado aí, o Tice.
Eles estão entre nós.
Ah, então assim, você
eu acredito,
acredita?
Eu acredito e acho que sou um deles.
Ah, tá.
Que uma pessoa, um ser humano não pode se chamar Tice, por isso que eu acho que eu sou um alienígena. A teoria está no meu nome. Inclusive, eu moro em Curitiba, que dizem que é a cidade preferida dos extraterrestres, né?
Cara, eu achava que era Varginha.
É porque Curitiba é o centro do universo, né?
Claro que é.
E você, Cliff?
Cara, ó, de tanto planeta no mundo, com tanta galáxia no mundo, é provável que tenha vida em algum outro lugar que não seja aqui. Então, né, eu tô, digamos assim, suscetível a acreditar que exista desde que alguém consiga provar. Eu ia falar aberto, mas aí vocês iam poder fazer alguma piada com sonda anal e eu nem ia achar isso legal.
Se existe vida em Jandira, por que não pode existir vida em Marte?
Justamente!
Nenhum dos casos a gente tá falando que é inteligente.
Caralho, eu vou sair dessa chamada, mano.
E você, Guilherme, qual a sua opinião sobre vida alienígena?
Cara, tem um cara que falou uma vez, eu não sei quem é, mas é alguém relevante, que só existem duas possibilidades. Ou existe... vida ou não existe, nós estamos sozinhos. E as duas são igualmente assustadoras.
Exatamente.
Mas assim, eu tenho certeza que existe. Absoluta.
Uh-huh.
Se eles vêm aqui, se eles não vêm, é outra discussão.
Se for vida, se for vida inteligente, eles não vão querer vir.
Tem coisa melhor pra fazer, né?
Que é como ficou provado no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Desculpa qualquer coisa.
Mas assim, eu concordo com o Guilherme. Na minha opinião, existe sim. Se me perguntar assim, se você tem certeza. Na minha ignorância aqui, eu tenho certeza que sim. Agora, se eles já vieram pra cá, ou se eles têm coisa melhor pra fazer por lá mesmo, aí é outros 500 que não cabe a mim discutir. Mas eu acredito sim, acho que o universo é muito grande pra falar que só tem vida aqui na Terra, né? Eu acho até também uma coisa muito interessante, o pessoal costuma falar, pô, mas a combinação de elementos aqui na Terra, eu falo, cara, beleza, vocês estão pensando em tipo de vida... semelhante ao daqui da Terra, né? Quem garante que a vida em outro planeta se baseia no mesmo tipo de elemento que nós temos aqui?
Não, mesmo assim, cara, é muito grande, é muito grande. A gente nem arranhou a nossa galáxia.
Pois é.
Pra falar que, porra, cara, existem infinitos outros planetas também, cara, idênticos à Terra.
Sim, sim.
A gente não conseguiu explorar dentro do nosso planeta tudo, quem dirá fora.
Exatamente.
Então... Vai que a vida alienígena é tipo aquela ameba gigante dos guerreiros tatuados de Beverly Hills. Sim, eu falei...
Caralho, se lembrar de guerreiros tatuados de Beverly Hills é sacanagem, mano.
Realmente sim, foi muito
eu
bom.
Falei das amebas só pra poder citar os guerreiros tatuados de Beverly Hills.
Você falou guerreiros tatuados, cara, a memória explodiu na minha cabeça.
Eu tenho pena de você, então.
Isso tava enterrado. Até a hora que você falou, eu lembrei na hora, veio a imagem deles.
E não é uma imagem bonita de se lembrar.
Não,
não, não é.
Mas vai ter link no post.
Pra quem não lembra, vai estar na capa. Ótimo.
Cara, era muito idiota, cara. Não era pouco idiota.
E eu, sabe o que eu descobri? Que o tal do maluco do Tsukalos fala inglês, grego, alemão, italiano, francês, português e espanhol.
Porque ele é um alienígena, né?
No mínimo.
Então vamos começar a bater um papo aí sobre alguns casos famosos da ufologia. Quais as nossas opiniões sobre eles? Que tal se a gente...
Tá, eu só quero saber uma coisa. Nós vamos manter a linha algum momento minimamente séria?
Com a foto que você mandou, não. Tá.
Porque eu tenho um caso muito sério, de verdade, assim, sem zoeira. Mas se a gente não for manter pra esse lado, eu já até apago.
Não, não, não. Eu acho assim, a gente até pode manter um minimamente sério, mas no nosso caso, minimamente é muito mínimo, então...
Não, beleza, só pra saber se vale a pena manter ele aqui.
O sempre vale.
O minimamente é, se passar de 5 minutos, a gente corta.
Mas eu acho que a gente pode começar, talvez, com o mais famoso de todos os casos da ufologia mundial... Que é o caso de Roswell.
Sim, sim.
Que aconteceu em 1947, Novo México, nos Estados Unidos. E eu queria saber assim...
Pensei que você ia falar daquele filme ET, o extraterrestre.
Cara, inclusive uma pessoa que eu convidei pra participar do programa falou que não ia gravar porque não entendia nada de alienígenas, né? E eu respondi, falei, cara, e quem entende de alienígenas? Qual de nós que entende? Eu nunca encontrei com um pra falar que eu entendo de alienígenas. Ele... Não, meu único contato com alienígenas foi assistir ET o Extraterrestre.
Que ele lembre também, né?
Que ele lembre, exatamente.
Ele não conhece o Superman? Ele é um alienígena, ele é de outro planeta.
Ele é fã de carteirinha do Superman.
Ele é um alienígena.
Então, maior...
E o Goku é um alienígena.
Vamos lá, opinião de vocês sobre Roswell.
Era um seriado bem bosta.
Eu acho que...
Puta que pariu esse sentido.
Caralho, vocês estão desenterrando bonito hoje, hein?
Só porque eu ia falar do desenho, velho.
Cara, mas você sabe que durante muito tempo eu realmente era fascinado pela história de Roswell. E eu cheguei a assistir muitos programas, ler muitos livros sobre... Realmente eu era um entusiasta. E tem muita coisa, cara, que até hoje é meio estranha na história, porque caiu o objeto.
Isso é fato, você... isso não foi negado por ninguém.
Não, caiu realmente um objeto. E você tem jornais da época, do dia, falando que eram realmente, olha, era um material estranho que não fazia sentido, se rasgava, ele se reconstruía, se dobrava, ele se abria. Era uma coisa assim, que não era normal. E tudo isso depois foi meio que transformado em loucura, principalmente pelo exército.
Claro. Que é sempre o responsável por negar tudo, né? Mas assim, balão meteorológico ou algo desconhecido? Qual a opinião de vocês?
Algo desconhecido. Eu tenho provas, cara, que é algo desconhecido.
Tenho provas? Opa, agora ficou interessante.
Conte-nos sobre essas provas.
Essas provas sempre aparecem quando eu tomo algumas doses de uísque e misturo cerveja com energético.
É aí que a sonda anal começa a funcionar.
É por isso que eu acho que eu tenho provas, então.
Cara, aquele alienígena chamado Josueldon aí e tal, ele não é bem um alienígena, aquele cara que você encontrou ali atrás, no canto, na rua.
Ah, ele parecia, ele era meio verde.
Ele tava só anêmico.
O olho vidrado, né, grandão.
Tinha até rabo.
Não era rabo, cara, era outra coisa que ele te mostrou.
Ah, agora tudo faz sentido.
Caralho! Puta que pariu, eu tô chorando!
Já?
Não, e nós já descambamos pro. Já.
Pornografia, né? Ai, maluco!
É o novo recorde!
A gente falou sério quanto tempo? 5 minutos!
Voltando,
eu preciso recuperar meu fôlego.
Mas vamos lá, Guilherme. E você em que momento deixou de ser um entusiasta de Roswell, então?
Cara, quando eu comecei a trabalhar, né?
Ah, tá. E você tinha coisa mais importante pra fazer?
Tem coisa mais importante pra fazer. E o final do Arquivo X foi tão broxante que também deu uma desencanada.
Então, mas estamos aí esperando a nova temporada, né?
Mas, cara, então, você via umas coisas assim que você fala, porra, é meio estranho, assim, não bate com um balão meteorológico, as descrições que você vê.
Uhum.
E você tem alguns policiais na época que falam que tinha bicho lá, estranho, que meio que não sei o quê.
Uhum.
Mas aí você já começa, já cai um pouco mais pro especulativo.
Sim, sim.
Mas você tem realmente relatos no jornal, foram publicações e assim, coisa de na semana seguinte, o jornal recebeu visita do exército e ninguém mais toca nesse assunto. Mais ou menos o que foi o ET de Varginha.
Sim, que também é um caso, apesar de todas as brincadeiras no Brasil, é um caso muito interessante pra ufologia, você sabe, né, o ET de Varginha.
Sim, então, o Brasil, ele tem dois casos que são extremamente respeitados dentro da ufologia.
Eu vou te falar que tem três, viu?
Três, eu conheço dois, que são muito,
Você tá pensando na Operação Prato e no ET de Varginha.
Noite Oficial dos OVNIs e ET de Varginha.
Você tem a Operação Prato também.
Essa Operação Prato eu não conheço.
E você tem o caso da Máscara de Chumbo, cara.
Ah, é?
Operação... Que esse é bom pra caralho.
Operação Prato foi o quê, cara? Levar os alienígenas pra comer do bom prato, velho?
Mascaria, levaram no fogo de chão. Mano, quando vem gringo,
vem
tem
cá,
que
eu vou mostrar pra
que
você o que é rodízio.
É, o PT não implantou o Bolsa Família pra sustentar um bando de pobre? A gente inovou e criou a Operação Prato, que vai levar comida pros alienígenas.
Nós é que estamos bancando aquela porra daquela operação na África do Sul, do Distrito 9, né?
Ai, caralho.
Cara, o caso da Operação Prato é um caso que é extensamente documentado aqui no Brasil, de pessoas ribeirinhas que lá no Nordeste do Brasil, que começaram a ver umas luzes que eles chamavam de chupa-chupa.
Nossa.
Uhum. E que essas luzes vinham e sugavam o sangue deles. E começou a ter vários casos de anemia no local.
É.
E o exército brasileiro despachou um
contingente
pra ir examinar o que é que estava acontecendo. Então, assim, havia casos, as pessoas eram atacadas por esse chupa-chupa, com raios de luz que causavam queimadura, perfuração na pele e até morte das pessoas.
Nossa.
Ah, eu conheço isso por outro nome. O uso de papel doce e essas coisas assim.
Eita, mano. Juro que eu não entendi.
É balinha, balinha.
Balinha.
Vem cá, tio, vai te dar um doce.
É, você começa a ver coisas brilhantes daí também.
E aí o pessoal do exército chegou lá e começou a ver esses chupa-chupas, né, que eram objetos voadores.
Eu não consigo pensar nisso aí sem ter conotação sexual.
Tá foda.
Cara, não tem culpa se a população ribeirinha brasileira só pensa nesse tipo de coisa, né?
Porra, mano. É a população ribeirinha do Pará, mano. Eu devia, no mínimo, sei lá, ter uma crise de fome, tá ligado?
E aí esse... O exército nunca usou oficialmente, né, a palavra
alienígena
ou disco voador, mas assim, não conseguiu explicar o que eram as coisas. O exército viu, tem documentado assim, que presenciou o evento. Então não é algo que foi só...
Da boca pra fora, né?
Só gente falando e o exército chegou lá e não viu nada, sabe?
Bando de capial falando.
É, exatamente. E não foi numa cidade só, foram em vários locais, lá no Pará. E isso, em 91, mais ou menos, é que teve um... Esse documento veio a público. Assim, existiam reportagens sobre a época, mas não tinha os documentos oficiais, tá? E, assim, o responsável por esse...
caso.
Pelo esse caso, né? O militar responsável pelo caso, ele, durante muito tempo, ele alegou que eram alienígenas, já de forma, assim, não como militar, falando como militar, né?
Já como maluco.
Já como maluco.
Discípulo de Sucalis.
Até que um dia ele passou a negar isso e ele...
Sumiu.
É, ele se suicidou, de repente.
Suicidaram ele.
É, exatamente.
É sempre assim.
Ele acidentalmente...
O cara é militar, o cara é militar, se aposenta, fala umas verdades e de repente ele se auto-se suicida.
É, assim. Olha só que isso. Coisa, ele se suicidou com 25 tiros.
Na nuca, né?
Todos pelas
três
costas.
Dias depois dele ter falado algumas verdades.
Mas eu consigo pensar em uma definição pra esse ataque de chupa-chupa em cidades diferentes, cara. Prostituição itinerante. Eu só queria ser politicamente incorreto, consegui.
Não, mas é que sim, cara, o nome é muito bizarro, tá? É. Muito caído esse nome que foi usado. Até Operação Prato também não é uma coisa assim que você olha e fala, puta que pariu.
Faz sentido, porra, Operação Prato pro Ribeirinho, mano. Pô, comida, passa fome, tá lá,
tá lá. Tá explicado porque eles iam, eles tavam, não tinham o que comer, estavam delirando já.
Mas assim, cara... É um caso, assim, pro pessoal que estuda ufologia, e eu não tô falando só daqueles malucos do Ashtar Sheran, tá?
Não, pessoas sérias que realmente...
Eu falo pessoas, assim, que acreditam em OVNIs e gostam de estudar o fato. Não, também não é a galera do ET Bilu. Mas apesar de tudo, eu acredito no ET Bilu. ET Bilu é sério, tá? É um cara muito camarada aí. Beijo, ET Bilu. E...
Busquem conhecimento.
E busquem conhecimento. Porque a Terra é convexa. E assim, cara, eu acho que é um caso, assim, bem interessante. Se você parar pra ler sobre ele depois, tem uns fatos bem, bem curiosos, assim.
Outro caso, assim, que é consideravelmente sério, é o da Noite Oficial dos OVNIs, que foi em 86.
Sim.
Tinha um avião da FAB que tinha partido de Brasília, se não me engano, sentido ao Rio ou a São Paulo.
Aham.
E de repente, o piloto da FAB que tava levando na época o ministro de alguma coisa, avistou dois pontos acompanhando a aeronave. E na hora, a primeira coisa que eles pensaram foi, olha, algum OVNI, mas olha, alguma nave estrangeira, alguma merda assim que tá vindo espionar, alguma coisa do gênero.
Uhum.
Não se pensou em... E contatou o rádio em Anápolis.
Uhum.
De Anápolis, o Condabra, que é quem faz o comando da defesa do espaço aéreo brasileiro,
uhum,
mandou vir dois F-5. Subir e acompanhar os caras, acompanhar os OVNIs. Eles não conseguiram contato visual. Eles só foram acompanhando a luz.
Uhum.
Eles foram acompanhando até um determinado momento que a luz pegou e pum, sumiu. E os caras, pô, não sei, não vi, bom, voltaram.
Uhum.
Agora esse ano, não, já faz uns anos, agora 2010, o comandante na época, que era o Otávio Júlio de Moreira Lima, deu uma declaração afirmando que, olha, realmente nós vimos os OVNIs, não sabemos...
Ó, eu queria falar o seguinte, quem tá revelando nomes aqui é o Guilherme, tá? Se qualquer coisa, nós não temos nada a ver com isso.
E se por acaso
pode falar o nome do ministro?
Se por acaso ele não participar mais das gravações, você sabe o que aconteceu.
Se ele cair de repente durante essa chamada, a gente já sabe.
Não, isso é caso.
Mas é que esse cara já tá morto, ele não incomoda mais. Ele morreu em 2011.
É, morreu em 2011?
Aham. Uhum.
Não sabia, não.
E não foi eu que matei, tá?
Ele foi suicidado.
Eu só tava lá presente e puxei o gatilho. Como é que eu ia colocar todas as 12 gotas de veneno na sopa dele? E aí ele falou, ó, até hoje a gente não sabe o que que é. A teoria principal é de que era com alguma nave de reconhecimento estrangeira, mas nós também não sabemos o que é.
Aham. Uhum. É, ó, corrigindo, segundo a Wikipédia, não foram só F-5s, tá? Mirage também.
Mirage também?
Também. Foram, saíram das bases aéreas de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e Anápolis, né? Lá em Goiás.
É, eu sabia das de Anápolis.
Aí, põe um link no post da matéria do Fantástico sobre esse caso.
Então, na época,
eu
cara,
sei que
se
tem.
Não me engano...
Tem, eu lembro que eu assisti no Fantástico isso aí, cara. Não no da época, de 86, depois.
Mas depois já...
É, tem uma coisa chamada YouTube, que acho que esse YouTube veio pra ficar, lá deve ter, né, o vídeo.
Ah, deve. Mas vamos lá, pode continuar, Guilherme.
Não, cara, era isso. Ah, tá. E até hoje os caras não sabem o que é, até hoje é um mistério. Eles trabalham com a hipótese primária de que era uma nave realmente de espionagem.
Uhum. Mas... você sabe que na verdade não foi uma, né? Foi uma revoada de naves.
Foram várias. É. O que eu vi eram duas.
Uhum.
Na reportagem que eu vi eram duas.
Uhum.
Eles falavam que vinham acompanhando o avião da FAB e que depois os caças perseguiam.
Uhum.
Mas pode ter tido mais.
É o que eu tô falando, vai ver. Era uma esquadra que veio planejando invadir, quando viu que era uma merda, desistiu. Mas não dá nada aqui não, vambora.
Se dessa aqui não sai, né?
Não tinha plantação de milho pra deixar uma assinatura, eles vazaram pro outro canto.
Eles devem ter pensado, né? Não é à toa que no meu planeta isso se chama Jandira.
Ou não, né? Porque eles querem Anápolis, devia estar pior ainda.
Pois é, né?
Eles falaram, deixa disso, vamos voltar pra Jandira.
Eu sei o que aconteceu, vai ver uma dupla sertaneja, espantou eles.
Tício, você tem alguma história que você quer puxar aí?
Eu já contei a minha, eu tô com vergonha agora que eu descobri que aquilo não era um rabo. Mas eu vou puxar aqui a foto que eu tô usando aqui no perfil, que é o caso das máscaras de chumbo, né?
Boa, cara. Essa é muito bizarra, cara.
Esse eu não conheço, cara. Nunca ouvi
dá
falar.
Dá um cagaço da porra essa merda, mano.
Teve um episódio, bom, então teve um episódio especial do Linha Direta sobre ele, cara.
Sim, eu vi naquilo de lá, acho que eu fiquei uma semana sem dormir direito vendo, por causa daquilo.
Não deixa quieto, cara.
Tem um podcast sobre mistérios e ufologia que eu ouço, que é espanhol.
Ah, que sem graça, pensei que você ia falar que era de Saturno.
E eles, cara, eles falam direto sobre o caso das máscaras de chumbo. Você vê como, assim, é conhecido fora do Brasil esse caso. Não é só aqui. Nossa, que ele é famoso.
Aqui, o negócio ele aconteceu lá em Rio de Janeiro, né?
Isso.
Não sei que ano que foi isso, eu não estudei pra relembrar as datas certas, mas, tipo, foram dois caras que morreram.
Foi em 66.
É, faz tempo, já não era nascido, eu acho. Pelo menos no meu RG conta que não era nascido, né? Mas vai saber.
E quando, calma?
66, 66.
Nossa, faz tempo mesmo.
E aí, tipo, foram dois caras, né, que eles morreram usando ternos e máscaras de chumbo. E, tipo, ninguém sabe como essas máscaras foram parar na cara dele. Tipo, Guilherme, essa foto que tá no meu Skype é de um dos defuntos que morreram.
Eles também tinham uma carta...
Você não tem foto pra mim.
Ixi.
Ainda bem.
Sorte a sua.
Aqui, ó. Perto dos corpos, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia e um pacote com duas toalhas. Caralho!
Olha
eles
aí,
eram mochileiros!
Puta
que pariu!
Vai ver, eles pediram carona e, sei lá, caíram da nave, tá ligado?
Caralho, acabamos de resolver o caso das máscaras do chumbo.
O caso dos mochileiros, cara.
Olha, acabou de passar um caminhão de exército aqui na minha rua, que
tremeu
tudo.
Agora apareceu a notícia aqui. Agora apareceu a foto.
O que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo usadas pelos dois homens. Eram máscaras usadas tipicamente para proteção contra a radiação. Daí o nome do incidente. Para complicar as coisas ainda mais, a polícia achou um bloco de anotações com símbolos e números, notadamente código de referência para válvulas eletrônicas, e também uma carta que estava escrito: 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsulas, após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara.
Bizarro, velho.
Maluco, então.
A teoria... não sei como fazer, mais realística que deram pra esse negócio que os caboclos morreram por causa de um raio, né?
Isso.
Que, tipo, mas tá, e daí? Qual é a ligação do raio com a máscara de chumbo que você estava usando?
Eu preciso demais. Eu preciso demais.
A hipótese que foi levantada é que eles morreram por eletrocução devido a um raio, estava chovendo e trovejava torrencialmente no local.
Não, faz sentido, porque a máscara de chumbo, né?
Vai atrair, era o alto do morro, né?
Deve atrair fácil.
Só que assim, é, tem uma moça e os filhos dela que viviam próximo do local que alegaram ter visto algo que foi pra polícia na época, que eles teriam visto algo que eles descreveram como um OVNI sobre o morro no momento em que os caras teoricamente morreram.
Sim, até então, assim, esse local aí, né, que é o Morro do Vintém, o povo lá diz que, tipo, é alto o nível de OVNIs que passa por lá, né, então...
É, e eles tinham...
E é engraçado, né, porque curioso isso, cara. Lá é rota de avião direto do Galeão. E eles nunca trombaram.
Vai ver o disco voador que tem um GPS eficiente, né?
E assim, cara, E ó, eles pararam pra tomar água num bar. Água é o que eles contaram, né, cara? Vocês lembram que no Mochileiro das Galáxias explicam que você tem que tomar cerveja pra... antes de pedir carona, né?
Se alguém chegar e falar que a última refeição foi cerveja e amendoim, tá explicado.
Eu vou editar o Wikipedia pra colocar aqui. A última refeição dele foi cerveja e amendoim.
As toalhas já tem.
Cara, essas das toalhas, sério, eu vou pesquisar em outra fonte depois, porque se isso for sério...
Não, é sério, é sério. Todo lugar que eu pesquisei tá falando das toalhas.
Cara, então é mochileiro, acabou. Não tem o que discutir.
Só que deu muito errado esse plano,
né? Então, eles pegaram alguma nave que não foi legal, cara. Pegaram uma nave Vogon aí.
Ou qualquer coisa do tipo. Não, mas esse caso é muito bizarro, velho. É muito bizarro, cara.
Eu lembro que quando eu assisti esse caso aí também no Linha Direta, eu fiquei meio perturbado, cara.
É, eu assisti isso hoje no vídeo do Easy Nobre. Tô perturbado.
Puta.
Eu tô perturbado.
Só de comentar esse negócio, já dá um frio nesse pingo, eu fico todo olhando pra trás pra ver se não tem nada aqui me vigiando.
Eu tô, cara, eu gravo... Você imagina que eu gravo de costas pra janela.
Uou! Oh, que legal.
Eu já tô na diagonal.
Não, eu vou salvar isso, né, o caso mais famoso que a gente tem aqui no Brasil, né, que é o famoso famigerado ET de Varginha, né, tipo que em 96, né, Varginha, que é uma cidade no interior de Minas.
No cu, cara, no cu.
Deve ser, né, porque eu acho que tirando BH, todo o resto é cu de Minas. Né, os moradores falaram que à noite, lá, um dia lá à noite, estavam vendo umas luzes estranhas no céu e tal, falando que tinham OVNIs e etc. E é curioso que eu tava dando uma pesquisada aqui e o NORAD, né, que é o sistema de segurança defesa dos Estados Unidos, né, uhum, o sistema de defesa deles, já tinha avisado que aquela região era suscetível a esse tipo de coisa, tipo, avistar OVNIs e tal. Então, cara, várias pessoas da cidade começaram a relatar que eles viam o ET e até descreviam ele com aquela descrição básica.
É isso, né? Antes ou depois do caso?
No caso, tipo, depois que aconteceu, isso virou um acontecimento.
Ah, mas puta, né? aí é zona,
não,
né, cara?
O NORAD avisou, antes, tipo... Né, pelo menos, é que assim, tudo que, de informação que a gente tem, como você falou, Varginha no cu de Minas. Então, tipo, ninguém nunca tinha ouvido falar dessa porra dessa cidade. Então só foi brotar essas informações.
O equivalente a Jandira em Minas em São Paulo.
É praticamente isso. Então, tipo, tudo da cidade só ficou famoso, cara, depois do OVNI. Tanto que a caixa d'água da cidade é um OVNI, cara. É em forma de disco voador. Sério, tipo, virou atração turística. Eu lembro que na época...
É isso, eu vi, a cidade investiu milhões.
Investiu, cara. Eu lembro que na época, a descrição que eles davam era aquela descrição de, um homenzinho de 1,5 m, verde, cabeçudo, com olho grande e tal, não sei o quê. E, cara, na época passou em
tudo. Parece o logo do Plano 9?
Na época passou em tudo que era jornal, passou em jornal nacional, fantástico, todo dia falando desse CT de Varginha. Até hoje ninguém conseguiu provar que porra foi que aconteceu, mas tipo, esse é um caso clássico. Não sei, assim, eu não estudo essa morfologia nem nada, não sei se ele é levado tão a sério, se tipo, o pessoal só levou na zoeira.
É, cara,
ele é levado, cara. A sério.
Ele é levado tão a sério quanto de Roswell.
Eu vou te falar que ele é até levado mais a sério fora do Brasil do que no Brasil, viu?
Sim, no Brasil não é.
No Brasil, cara, em 97, nego já falava, foda-se essa porra, né? Ah, então sério, alguém leva isso a sério?
Leva.
Mas tem algumas coisas muito fodas que dão credibilidade.
Sim.
Por exemplo, foi achado um bicho.
Foi.
Isso é fato, não tem discussão.
E esse animal foi levado pro hospital de base, pra Santa Casa de Varginha, por bombeiros.
Isso.
Os bombeiros chegaram a dar depoimento inclusive, pro jornal do local, no dia. Acontece que, misteriosamente, esses bombeiros foram realocados depois do incidente.
E teve um deles que morreu pouco, logo depois também.
Foi suicidado.
Pro outro lado do Brasil, a corporação dos bombeiros não é nacional, ela é estadual,
mas organização. De alguma forma eles foram transferidos.
Eles foram realocados, não, pro Amazonas. O que não faz o menor nexo.
É.
O hospital ficou fechado, interditado pelo exército por quase uma semana e magicamente o assunto morreu. Ninguém mais podia tocar no assunto.
Não, e esse bombeiro que eu falei que morreu, cara...
Marco Eli Xerezi.
Ele ficou doente, a família documentou que ele ficou doente, ele foi levado pelo... Tipo assim, com roupa de contenção... pro hospital, e aí disseram que ele morreu, acho que, não sei se foi tuberculose, uma coisa assim, sabe, inventaram, deram uma desculpa lá, e a família falou, gente, ele não tinha tuberculose, e não mata nessa velocidade que matou a tuberculose.
Ele nem precisa de roupa de contenção.
Exatamente.
Quando ele mija, o poste não derrete, né?
Então, assim, tem umas coisas muito estranhas. Depois o fato de que esse animal, teoricamente, foi levado pra Campinas,
sim,
né?
Sim, quem teria feito... Aí já começa muito mais especulativo.
Uhum.
Mas quem teria feito a autópsia dele é o Badam Palhares.
Que já é famoso por outros casos aí. Tipo...
por outras autópsias.
Tá aqui, ó. De acordo com o inquérito policial militar, arquivado no Superior Tribunal Militar, a versão oficial é de que no dia do incidente, as testemunhas avistaram... Um rapaz chamado Mudinho, né, que era um deficiente,
eu ouvi essa história, que...
né? Um cara que parece o Smeagol.
Isso. Fala aqui, o avistaram agachado em um canto do terreno sujo de lama devido à chuva e entraram em pânico. O inquérito supôs, então, que as três jovens que tinham visto o suposto alienígena teriam confundido o Mudinho com essa criatura. Então, tipo, culpa o deficiente, né?
Não, e pra deixar mais bizarro esse negócio, esse tal do Mudinho, ele era um anão, e a esposa dele era anã também, e a esposa dele tava grávida prestes a dar à luz.
É, e seria ela que foi o que foi levado, né, se eu não me engano, porque eles falam que o animal tava ferido e não sei o quê. E, cara, não, você não vai confundir um anão com um animal.
Pode, mas não tomaria essa proporção. Seria uma coisa que no mesmo
alguém
dia...
Alguém já fala, não, é um cara, né?
Não, gente, olha, os próprios bombeiros que levaram já teriam falado, não, gente, olha, isso aqui o que na verdade aconteceu é que se trata desse rapaz aqui.
É.
Isso foi uma história que foi apresentada muito tempo depois.
Sim. Sim.
E acho que um anão não ia causar uma infecção que causaria a morte de um militar.
Eu também não sei.
Um mês
que anão
depois,
andou fazendo,
depois,
né? Eu não sei por onde esse anão andou.
Tem um outro caso, fugindo aqui do Brasil um pouco, voltando para os Estados Unidos, que é o da Batalha de Los Angeles. Vocês conhecem?
Ah, eu assisti esse filme.
Eu não assisti o filme.
Filme chatinho também.
Esqueça o filme, cara. Ele é anterior a Roswell, ele é de 42. É uma noite, foi um fato que aconteceu durante uma noite em Los Angeles.
Na Segunda Guerra, não é?
Na época da Segunda Guerra, em que, teoricamente, eles teriam sido atacados por inimigos, né? Pelo pessoal do eixo. Só que a bateria, a artilharia antiaérea não conseguiu derrubar nenhuma porra de um avião inimigo. E a cidade ficou em pânico, cara. Eram luzes não identificadas. Tem relatos, assim, documentados de quem presenciou o negócio que fala, não foi avião que veio pra cá. Não houve não foi o ataque japonês, como foi o que o governo americano depois falou.
Eu até faria sentido pelo contexto.
Faria.
Sim, sim. Mas assim, cara...
Não dava pra ser, né?
Então, um ataque japonês que não atacou absolutamente nada...
É.
Vamos voar ali só pra encher o saco da galera. Só de zoa. Vamos tacar uma pilha errada ali nos americanos.
É que eles são japoneses.
Na Sérvia tem um acontecimento semelhante também durante a Segunda Guerra.
Bom, durante a guerra nós temos casos dos Foo Fighters, né?
Puta, aquela banda David Grohl, né?
Isso! Que também até hoje eles não têm explicação, né? Pro que eram os Foo Fighters que eles viam.
Sim.
Ah, eu tenho uma explicação pros Foo Fighters que eu vejo. São os caras cabeludos, barbudos, tatuados, um toca bateria, outro guitarra, outro baixo, um canta e faz um som legalzinho.
Não, vocês sabem, né, o que são os Foo Fighters na época da guerra?
Sim.
Né? Aqueles discos.
Não, explica aí.
Eram objetos...
A gente sabe, mas o ouvinte burro não sabe.
Eram objetos voadores... que acompanhavam os aviões durante algumas missões, que eles não conseguiam identificar o que era, que eles se moviam muito rápido, e Foo Fighters era uma, tipo uma gíria, assim, pra lutador fantasma. Porque o negócio sumia do nada, quando atiravam nele, não era atingido, e nunca conseguiram entender o que era isso. E, assim, isso... Falando agora de tempos mais modernos, é que tem, assim, coisas documentadas, né? Mas se a gente viajar aí nas ideias e entrar nas...
Tem um milhão
nas
de
loucuras,
teorias malucas, né?
Nas loucuras aí do Jorge Tsoukalos, praticamente tudo que você tem em arte da Idade Média e antes dela é alienígena.
Isso é bom, né? Isso é sensacional.
Tem um círculo no quadro, é um disco voador.
Pirâmides, todas as pirâmides de todas as civilizações alienígenas. E sabe, cara, sabe o que é pior? Eu tava olhando, cara, esse Alienígenas do Passado. Essa porra tem 7 temporadas, cara.
Cara, é muito bom. Eu adoro.
Tem, eu assisti.
Eu sou entusiasta do Alienígenas
do Passado. Eu assisto
passado,
tudo, cara, que tem deles, cara.
Eu não vi poucas vezes, cara. É muito maluco pra mim, velho.
Ah, cara, eu adoro. Eu acho divertido.
Eu acho ótimo, eu acho muito divertido. Eu acho, assim, é um ótimo programa pra você se alegrar, porque tem teorias, assim, cara, muito malucas.
Mas, assim, nível absurdo de maluco.
Mano...
Tem um outro programa dele que é Em Busca de Alienígena.
Esse eu não conheço.
Que é o spin-off do Alienígena do Passado.
Caralho, né? Tem até spin-off, mano.
Tem um spin-off. E esse, cara, é fantástico porque ele é... Tem um programa que é ele, o programa inteiro com um maluco do monstro, que procura o monstro do Lago Ness, querendo chegar à conclusão se o monstro é um alienígena ou uma nave.
Não, cara, é foda.
Mas, Guilherme, você tinha um caso aí que você falou, antes da gente começar, no começo da gravação, que você queria compartilhar com a gente? Fale sobre ele. É, que você falou? Que você falou...
Ó, uma interferência, só eu que tô ouvindo isso?
Não, eu também tô, de quem que é?
Não sei, cara.
Não, então, era esse da revoada da Força Aérea.
Pô, achei que era alguma coisa bizarra que você tinha pra contar.
Eu pensei que fosse algo pessoal.
Alguém que por acaso tinha rabo também, né?
E me fala uma coisa. Várias das histórias malucas aí de alienígenas, eles citam, assim, nos Estados Unidos principalmente, né? Sobre o que foi convencionado a chamar de Homens de Preto, que foi o que deu ideia pra HQ,
né?
Do MIB. Que vocês pensam dessa possível organização sinistra?
Cara,
o Smith tá aí pra isso, né?
Desde 95, combatendo alienígenas, né? É muito curioso, cara, esse negócio. Se ter todos esses sumiços, essas coisas que a gente tá falando agora, alguém tem que estar por trás disso, né? Então, é bem capaz que tenha uma organização desse tipo, né?
Cara, eu acho curioso, porque, assim, sinceramente, eu não acredito, né, num governo secreto da Terra em que os alienígenas...
Dominam, né?
Dominam, nem nada do gênero.
Eu também acho que não, cara. Porra, não é possível. Se eu tivesse uma raça superior, não é possível que eles iam estar fazendo tanta merda.
Aí outra, cara.
Você não sabe, vai que você... Nós somos apenas ratinhos de laboratórios para eles.
Mas eu penso assim, cara. Olha só, eu sou uma raça mega foda que veio pra Terra. E ao invés de eu pegar e dominar logo essa porra, eu vou ficar brincando de ser segurança do Obama lá, o reptiliano segurança do Obama. Sabe, cara?
Então, acho que esse já chega no ponto do charlatanismo, assim.
Eu acho que isso aí já é bizarro. Assim como, cara, se existe um alienígena que eu desprezo, é o tal do Ashtar Sheran. Porque, cara, não, misturar misticismo com ufologia, né, astrologia com ufologia, cara, não. Ashtar Sheran lá, que é o... Não sei se vocês conhecem, que é o líder de uma frota estelar que tá...
Maluca, né, que tá...
Próxima da Terra aqui, e Jesus é um deles. Aí o Barramalho também tá lá com eles e... não dá, né. A Baby do Brasil também lá, que... Mano... Nossa.
É muito louco, mano. É muito louco.
Eram os deuses astronautas?
Cara, astronautas é mais,
ver,
mais tranquilo que isso aí, cara.
Era os deuses astronautas, eu vou te falar que é até bem sério.
Cara, eu li esse livro.
Eu também.
Esse livro é legal, cara.
Livro é legal, cara. É bem escrito.
É o Tsukasa, né, que pegou e avacalhou ele.
O Tsukasa que ficou muito louco, né?
Não, ele já tem cara de maluco, cara.
Não, cara, aquele cabelo lá dele não dá, né, meu?
Eles eram dois astronautas, porra, cara, é até bem legal a leitura.
É,
sim,
e ele vai revendo os conceitos depois, então, porra, você consegue levar a sério. Porque o cara, depois ele fala, porra, isso aqui eu falei besteira, desencana, já descobrimos que é outra coisa.
Não tem nada a ver.
Tem nada a ver, esse aqui eu ainda não sei, pode ser, não, mas talvez. Isso aí
é papo, esse acho da Xeré é papo de maluco, é tipo a cientologia, tá ligado? Que também tem a ver com alienígena, cara.
É muita. É, tem umas coisas assim, muito sem noção nesse papo de alienígena. Eu acho assim, eu acredito, como eu já falei no começo do programa, né, em alienígenas, acredito que eles existem. Mas disso, a sair achando que qualquer coisa é alienígena e tudo que comanda o mundo é alienígena, cara, é, pra mim isso é a pessoa querer viver numa ilusão de. Não tô falando assim. Que, de repente, eles não possam até estar vindo à Terra. Não é isso que eu quero dizer, mas eu falo assim...
Se afinal, o Smallville provou que vem.
Cara, você quebrou a contagem, né? A gente já tava 7 programas sem falar de Smallville.
Eu tava bem da hora, cara.
Voltamos pro zero, caralho.
Ou você edita e desconsidera.
Não, tem que ser honesto. Mas, cara, eu vejo assim, tem gente que quer viver uma fantasia, sabe? De que qualquer coisa ela encaixa que são alienígenas, pra não ter que assumir, de repente, a responsabilidade do ser humano sobre as cagadas que a gente faz aqui na Terra.
É, e também achar, tipo, que, né, dessas teorias de que, sei lá, a gente é tipo marionete e tal, é colocar... Muita pouca consideração na raça humana, né? Tipo, não é a gente que é inteligente, as outras pessoas que dá pra gente o que a gente precisa, né?
É não dar todo o crédito, cara, a capacidade de fazer merda que a gente tem, né?
Não, tipo... Então, eu coloco pouca consideração na raça humana, mas nem por isso eu acho que tudo foram os alienígenas não,
Mas fica aquela coisa, não, se fez merda é culpa do humano. Ah, mas ele inventou o couro do câncer e a roda. Não, isso aí foi alienígena.
Porra. Os Illuminates.
Foram os Illuminates. Tá aí outro tema pra um outro programa.
Vou chegar à conclusão que os Illuminates foram alienígenas.
Isso daria um livro. Seria os Illuminates alienígenas?
Iluminígenas,
né? Iluminígenas. Mas, cara, tem umas outras coisas muito loucas, assim. Tem as teorias. A gente falou dos alienígenas, né? Mas tem a teoria também dos intraterrenos, né?
Ah, sim.
Que pra mim também é coisa de maluco.
É uma coisa de Dr. Who.
Não, mas aí não é ET, porra.
Sim, mas é o pessoal
é
da ufologia.
IT.
É. O pessoal da ufologia também, alguns estudam sobre a possibilidade dos intraterrenos, que pra mim, cara, você parte da ideia da Terra Oca.
Vive, aquele povo que vive no centro da Terra, né?
É, Terra Oca pra mim, cara, não, né? Júlio Verne já foi, não é?
O que é a cabeça de quem pensa isso?
Mas, então, eu tinha o pai de um amigo meu, que ele falava que ele não ia morrer. Ele falava que quando chegasse a hora, né, dele... não dá pra abortar essa ideia. Mas ele falava que quando ele fosse chegasse a hora dele, ele ia pra uma vila reptiliana que ficava no núcleo da Terra.
Caralho.
Nossa,
e o pai senhora. Dele morreu. Eu vi o velório. Eu não sei como que ele foi parar na vila, não.
Vai ver o caixão, era o tubo de teletransporte, tá ligado?
Cara, eu vou falar pra vocês. Eu hoje moro em Rio Preto, mas eu sou de uma cidadezinha chamada Votuporanga. É maior que Jandira um pouco.
Qualquer coisa é.
Menos morar, não. Pra nada, né?
E eu estudei um tempo, minha vida toda lá numa escola particular. E um dia... A minha professora de ciências resolveu fazer pra gente uma palestra sobre ufologia. Porque
interessante.
Até aí, legal, né?
Não tinha mais,
né,
porra nenhuma pra fazer, né? Deixa eu preencher esse tempo vago.
É, vocês estão pagando a mensalidade mesmo, né? Foda-se. E aí ela levou um cara de Votuporanga, que era dono de uma loja de móveis considerável, assim, dentro da cidade, pra fazer a palestra. Até aí, legal, pô. Achei... Bacana, né? E aí o cara começou a palestra, falando, não, porque assim, porque eu conheço os alienígenas, eles me visitam lá na minha loja e tal. Aí você já começa a ficar com o pé atrás, né? Você começa a falar assim, caralho, né? Aí ele continuou, não, porque inclusive tem um amigo meu, que mora aqui em Votuporanga e tal, que ele é humano, mas que ele é capitão de uma nave espacial alienígena. Que pariu.
Como é o nome dele? Capitão Kirk?
O personagem da Turma da Mônica, astronauta.
E cara, depois disso, eu nunca mais consegui passar pela loja do cara, porque Votuporanga também é uma cidade muito pequena, então os caminhos são poucos, você acaba sempre passando pelos mesmos locais. Uhum. Eu nunca mais consegui passar por ali e não achar que aquele cara era um completo maluco, né? Só faltou pra mim ele falar realmente da Star Sheran, da Cientologia, porque cara, não, meu... Eu comecei a palestra todo empolgado, falando, caralho, agora vai, né? Agora eu vou saber aqui sobre os alienígenas, sério, né? Não sei o que e tal. Aí o cara me vem com essa, não, tal, eles visitam a minha loja. Porra, vocês estão precisando comprar móveis em Votuporanga? Puta que pariu! Eu sei que Votuporanga é um polo moveleiro no interior do estado, mas caralho, né? Não...
É tanto planeta, mais tanta barato. Coisa pra fazer na galáxia, né? E o cara vai pra uma cidadezinha do interior de São Paulo. Já tô de boa de invadir planeta. Já tô de boa de invadir planeta, vou comprar uma cômoda nova.
Pois é, cara.
Mas aí, eu tenho a minha teoria que eu acredito, eu não acredito que as vidas que tentaram fazer contato, por assim dizer, sejam tão inteligentes quanto a gente. Acho que eles estão tentando descobrir outra vida inteligente fora dos planetas deles também.
Uhum.
Tipo, que se fossem extremamente inteligentes assim, sabe, eles já teriam exterminado a gente, sabe, de algum jeito.
Ou
essa
não,
é a minha
né?
teoria.
Ouvindo, pelo menos, e sendo mais claro, né, cara?
Ou não.
Pelo menos vamos ser mais objetivos aí, não? Qual é a ideia?
Ou eles pensam assim, não, esse povo é tão burro, cara, deixa eles quietos lá. É praticamente inofensivo.
Ou só vão aparecer pra destruir o planeta Terra pra construir uma via, né?
É, isso. Construir um atalho.
E a gente tá aqui mosqueando que não vai tentar recorrer sobre isso.
Tem coisas bem intrigantes, né, de casos que realmente não temos explicação. Por exemplo, o sinal UOL. Não sei se vocês conhecem.
Não.
Não, tem o aquele telescópio americano, radiotelescópio, que fica recebendo, tentando localizar sinal de vida inteligente. Acho que é o de Arecibo. Não sei se é o de Arecibo ou qual que é que teve esse caso do sinal UOL. Um dia, ele captou um sinal. Ele não falava UOL, né? UOL foi como ficou conhecido pelos... pelos cientistas que analisaram,
eu imaginei,
né?
Agora,
eu tô imaginando se ele conseguiu um sinal da Horda ou da Aliança.
Ele foi um sinal.
Nossa, mano.
Uhum. Longe, cara.
Ele foi um sinal que foi recebido pelo radiotelescópio Big Ear em 77, que trabalhava pro programa 7, e ele fazia a varredura do céu e ele pegou uma o sinal era uma fonte constante de ondas de rádio, ou seja, não era algo de radiação estelar, porque era constante, então havia uma emissão teoricamente intencional dessa onda. E ela se destacava das outras ondas que ele captava, e ele foi registrado com uma sequência de 6 letras e números, e durou 72 segundos.
Então foi um bagulho, em teoria, foi um bagulho meio programado. Não foi um bagulho aleatório.
E aí esse sinal, ele vem pela triangulação, aquela papo científico que a gente não é formado nisso pra opinar, que ele teria vindo da constelação de Sagitário, com uma frequência de 14,20.4556 MHz, e a estrela mais próxima naquela direção tá 122 anos-luz de distância. Então assim, caso seja uma civilização alienígena que mandou há muito tempo atrás esse sinal, né? Não quer dizer que eles vão...
Ou não.
Não, porque é sinal de rádio, cara. E ele tem que chegar, levar o tempo do sinal de rádio mesmo pra ser transmitido. Não tem como.
Não tem como dar uma acelerada nele, dar um boost.
É o que eu tô falando. Pode ser um sinal de que existe vida alienígena, o que não quer dizer que eles vieram aqui.
É.
Assim, uhum. É aquilo que acho que foi o Tisse que falou, que acha que eles estão tentando... se existe, eles podem estar tentando entrar em contato ou tentando localizar a vida inteligente também, sabe? Igual a Terra faz, de mandar...
mandar pro joga pro alto e vê se alguém
isso.
pega.
Que o Stephen Hawking já falou, né, gente? Para! Vamos fazer mais isso, acha, não! Né? Que a gente tá dando tudo os truques pra eles aqui, ó.
Mas você falou.
Eles só estão coletando informação que a gente tá dando de graça, eles não estão mandando nada em troca.
Você falou que esse código veio da constelação de Sagitário?
Isso.
Se alguém codificar é capaz de sair, tipo, trovão atômico!
Cara, eu tava esperando. Eu vi essa ela vindo de muito longe.
Eu tava só aqui ele pesquisando pra lembrar o nome do cavaleiro do ataque dele.
Lembrando que era o único cavaleiro que tava desaparecido, né?
Pois é, então descobrimos aí. Aliens. Ele não morreu, ele foi abduzido.
Ele só voltou pra casa.
Aí ele tá transmitindo as mensagens de lá, né? Ou então, sei lá, eu tô vivo, filha da puta.
Devolve a armadura, filha da...
E os sinais? Os crop circles?
As curvas de Nazca?
Plantações, não, as plantações, círculos de plantações.
Olha, o Mel Gibson é um porco do caralho, mas o filme é bom.
É, tem as do Peru, né, que são as de Nazca.
As de Nazca, mas aí não são plantações, né, são...
É outro...
São, na selva, né?
Que a de Nazca, cara, eu acho que foi feita realmente... Não, a de Nazca foi feita pelo homem.
Aham.
Acho que não tem muita dúvida nisso, né?
Então, o que é bizarro, cara, é a maneira como ela foi feita, que não dá pra se ver do solo. Céu. Você só consegue enxergar de lá.
O cara devia ter, sei lá, alguém no helicóptero falando, mais pra esquerda, mais pra direita, agora sobe.
Aí, porque do tipo assim...
cara, mas assim, sendo bem racional, a gente sabe que a civilização lá, que eu não lembro se é o Maia, Azteca, o Inca, que pra mim é tudo índio.
Na América do Sul são os Incas.
Como a gente sabe que é tudo índio, a gente sabe também, cara, que era um povo muito avançado.
Sim.
Então, porra, cara, não era difícil eles calcularem pra fazer isso.
Pô, é uma possibilidade. Certo, matemática, certo. Né, daí pra isso.
Matematicamente falando, não é um trabalho difícil, cara. É um trabalho que vai, hoje, qualquer aluno de colégio faz.
É, sim.
Então, pô, pros caras que eram foda pra caralho, também não era... É, pra mim é muito mais intrigante você pensar que o Deus do cara tá sempre em cima do que o cara ter feito realmente isso.
Sim, sim.
Não, então, porque, cara, não é difícil, porque se você... É muito mais, pra mim, curioso você pensar que todas essas civilizações antigas e até as novas cristãos, judeus não, porque judeu é antigo pra caralho, mas cristãos e muçulmanos, todas as civilizações, elas têm o Deus e o Deus vem de cima. Não é de baixo nem do lado.
Sim, mas mesmo os judeus também.
Não, sim, é que eu tô pondo judeus como antigo.
Certo.
É, então, pra mim, isso é muito mais curioso, essa sincronia, do que você pensar realmente em como foi feito Nazca.
Ué, mas cara...
Que era fácil você mandar uma mensagem pro Deus, já que o Deus vem de cima. E eu entendo de matemática.
Sim, faz sentido. É, até essa questão do Deus de cima, é interessante porque várias tribos africanas, eles falam os seus relatos, né, de criação, eles falam dos seres das estrelas, né?
Sim.
É, então.
Especificamente, não é um deus qualquer, são seres das estrelas. Os índios norte-americanos têm o povo das estrelas também.
Também tem o povo das estrelas, sim.
A Marvel tem o senhor das estrelas.
Eu tava esperando essa aí também.
E curiosamente, cara, eu não sei se são os assírios, qual que é desse povo bem antigo lá, que eles falam da criação do homem como tendo sido feita por uma raça de deuses que veio do céu e que pegou uma raça mais ou menos macaco que existia aqui e a partir dela alterou a raça pra se tornar homem.
Quem fala isso é o Jack Kirby.
O pior é que o Jack Kirby fala isso, né? Com os deviantes.
Os deviantes, os eternos.
E os eternos. Mas existe essa...
Sim.
Essa lenda.
Ah, cara, mas essa teoria, essa lenda é meio que furada, né? A gente já meio que desmentiu ela.
Eu não lembro qual é o povo, mas tem um povo realmente que falou isso.
Mas eu falo assim, cara, não tô falando que aconteceu isso, mas eu acho assim, são lendas muito interessantes, sabe?
Sim.
Se você parar pra pensar sobre essa questão do alienígena. Não tô falando que eu acredito necessariamente nela, nem que eles estão certos ou não. Até porque eu não tava lá pra ver ou pra provar nada disso. Mas eu acho muito interessante que todas as raças... Se bem que assim, a gente pode parar pra pensar também essa ideia do Guilherme, que o Guilherme falou, das raças terem um deus que vem de cima, né? Como algo assim, o que tá acima da gente é o desconhecido.
Uhum.
Né? Então, por isso a ideia do... A divindade vem de lá. Porque a gente não sabe o que tem lá.
Não, pode ser também, cara. Também é uma ideia.
É algo assim, tipo... E também algo inatingível, sabe? Você não consegue chegar no Deus. O Deus é que pode vir até você, se ele quiser. Mas você não vai até lá.
Só se construir a Torre de Babel e tentar chegar até lá. Mas naquele livrinho lá da Bíblia, vocês viram que deu merda,
é,
né?
É, exatamente, né?
Então, mas crianças, isso... não tentem fazer isso.
Mas isso é quase a teoria do Daniken, dos deuses astronautas, cara. Ele parte da premissa de que se isso é igual pra todo mundo, então alguma coisa tem, né?
É, mais ou menos esse é o princípio dele.
Pois
mesmo,
é. Cara. E pior que essas coisas todas que a gente tá falando, cara, a ufologia, por mais piada que as pessoas façam disso, tem gente que leva isso a sério e... Né, e esse tipo de, sei lá, de coisa da conspiração aí, essa festa toda, essa zorra toda com alienígena, desconsidera pra caramba a ufologia, né? Tipo, os caras que estudam esse negócio sério, que ficam lá se debatendo, tentando construir alguma coisa, aí vem um Zé e faz uma ET Bilu da vida, e aí todo mundo fica, não, porque esses ufólogos aí é um bando de maconheiro, maluco e tal.
Mas, cara, eu falo o seguinte, eu acho a premissa, por exemplo, do Arquivo X lá, a frase do Mulder, né, do
eu quero acreditar.
Uhum. Só que o Mulder, ao mesmo tempo, ele não queria acreditar, porque ele acreditava em tudo, né? O Mulder era um completo...
Believer, é, amor.
Believer, né? Tipo, viu uma luz no céu...
Não, confundir com o Believer, né? É...
né? O Mulder viu uma luz no céu, era o dirigível da Goodyear, né? E ele achava que era um disco voador. A gente já
não,
sabe...
Mas quem viu o dirigível no céu era a tiazinha.
Eu sei. Era só pra fazer um link com o fato.
Eu entendi a referência.
Mas assim, eu acho que é muito mais interessante pra quem gosta, ou pra quem quer estudar sobre ufologia, ter o posicionamento mais próximo da Scully na série, né? Que é assim... Tá, eu tô vendo algo aqui, mas eu vou tentar achar primeiro a resposta cética pra isso. Vou sempre tentar descobrir se existe uma explicação plausível, assim, no mundo normal pra isso.
Normal.
No mundo científico sério.
No mundo científico sério. E depois, se não achar, não é partir pra ufologia bizarra, né? Vamos tentar manter um nível.
Até pra ser maluco tem limite.
Ou pelo menos deveria ter, né?
Pois é.
Então é isso, galera. Acho que a gente falou um pouco aqui sobre alienígenas. Não foi talvez, o papo mais maluco que a gente já teve. A gente já teve conversas mais loucas
aqui.
Foi
mais sério do que eu pensava.
Exatamente, cara.
Acabou que a gente levou até bem a sério.
Exatamente.
O que significa que talvez o papo não foi de maluco, porque a gente é tudo maluco, talvez.
Já, vamos deixar maluco, então vamos falar das teorias que falam que a Beyoncé é uma reptiliana.
Pera.
Sim, o quê?
Vai lá. Vamos encerrar o encerramento.
Não, vamos encerrar com isso, cara. Vamos encerrar
exatamente.
Não conta não, deixa no suspense.
Não. Pode contar, eu quero saber que teoria é essa.
Não, também quero.
Ué, você é a Beyoncé, Obama, Bush, Madonna, a Rainha Elizabeth, esses caras... Tudo, acho que eles são reptilianos.
A Rainha Elizabeth pode ser, cara, porque ela tem uns 500 anos e não muda.
A Rainha Elizabeth, pra mim, ela é alienígena, ponto.
É, tem, tipo, faz aquelas montagens forçadas da galera, tipo, com a pele meio enrugada, falando, ó, a referência reptiliana. Faz, tipo, muda um olho, como se fosse o olho de um réptil mesmo.
Mas eu queria entender por que a Beyoncé entrou na história, cara.
Vai ter que mandar uma imagem aqui e daí você coloca no post que você vai entender.
Então manda.
Então manda. Eu tenho até medo de imagem que vem do... O Guilherme caiu.
Eu caí, voltei.
Ah, tá.
Não, pior que eu coloquei lá. Eu coloquei aqui Beyoncé reptiliana e a primeira coisa que vem é seria Beyoncé uma reptiliana Illuminati?
Nossa!
Nossa.
É o combo, cara!
Ah, tá acumulando cargo, né?
É o combo, cara!
Cara, a galera tem muito tempo livre. Cara, se você é um desses loucos que acha que isso aqui, a Beyoncé, é uma reptiliana...
Não, o que acontece aí, cara? Nessa cena? Porque eles estão enrugados?
É?
Porra, todo mundo enruga, caralho! Tipo, o Obama tá ficando velho e, tipo, ela tá fazendo esforço.
Mas eu tô achando que nos meus favoritos o infográfico que tem em todas as ligações dos reptilianos.
Peraí, nos seus favoritos.
Por que você tem isso nos favoritos?
Ah, porque eu sou, sei lá, porque ele acho que é aquela sonda lá daquele rabo meu suspeito. Achei aqui, ó.
Puta
a imagem
que
tá uma porcaria.
Vamos ver isso aqui, cara. Não. Oráculo do Senhor, olha o nome do site.
Agora tá. Tá bom, tá.
Porra, peraí. Nossa, Brad Pitt, Dick Cheney, Abraham Lincoln, Tom Hanks, Pocahontas.
É Pocahontas?
Doug Heffler, Drácula, Princesa Diana, Madonna, Celine Dion, Marilyn Monroe. Caralho, mano. E o George Bush, o grande aqui, velho. Mano.
Ele é o grande senha que liga todos.
Ele é o grande reptiliano de todos, é isso.
Porra. Cara.
Mano, porra, a Pocahontas, cara.
O Vlad tá no meio também.
É, o Drácula, cara, tá aqui embaixo.
Ele não é um vampiro, ele é um reptiliano.
Cara, que site bizarro.
Eu não entrei, cara, eu só entrei nessa página. Deixa eu ver o resto do site, cara. Tô até
caralho,
com medo, cara,
nesse site, mano.
Nossa, cara, que isso? Eles pararam nos anos 90. Quem somos? Somos uma missão sem fins lucrativos, não religiosa e interdenominacional. Nosso objetivo é pregar o evangelho, buscar a verdade, denunciar mentiras, ajudar e acompanhar o crescimento espiritual de quem nos procura, restaurar vidas e auxiliar os que proclamam a verdade, a palavra de Deus e seu instrumento para a expansão do reino do nosso Senhor Jesus Cristo.
Presta atenção, eu cliquei em um dos links aqui.
Qual?
Que é sobre a nova ordem mundial.
Tá, vamos lá.
O segundo,
vamos acompanhar.
São sempre bons.
O segundo parágrafo já fala o seguinte, cara. Os espíritos guias ocultistas da nova era também estão dizendo que o aparecimento do anticristo está próximo.
Junta? Nossa, cara. Não, e começa com um olho que tudo vê e o triângulo do Yu-Gi-Oh! Aqui.
Yu-Gi-Oh! Foda.
Eu esqueci o nome dessa porra.
Olho de Ra, caralho.
É, como é que eu fui esquecer essa merda?
Virou o triângulo e o Yu-Gi-Oh!
Foda-se, é muito mais legal.
Cara, mano, esse site tá de parabéns. Nossa. Não, eu vou linkar esse site no post.
Os
pra todo mundo poder ver.
Os planos secretos da nova ordem mundial, os Illuminati e o arrebatamento. Não, eu preciso ler isso, cara. Mano, cara, disse que merda de site.
Cara, tem um curso da nova ordem mundial.
Puta que pariu.
Você pode se formar em nova ordem mundial.
Vai colocar no currículo, né?
Sociedade 666.
Nossa, cara, não. Pior que eu cliquei. O Illuminati de arrebatamento abriu um vídeo, cara. E aí você tá clicando no vídeo e, tipo, tá tocando Carmina Burana, velho.
Nossa.
E um monte de trecho da Bíblia, cara.
Não, tá de parabéns pra encerrar o programa. Foi o melhor site que você podia achar.
São 11 minutos, cara.
Os três principais países Illuminati reptilianos satânicos são Inglaterra, Estados Unidos e Israel.
Caraca, Illuminati reptiliano satânico.
Não, olha o combo. Olha o combo, sim, cara.
Tá como...
Mano, como é que a gente caiu nisso mesmo? Que bosta.
Vocês queriam acabar com o podcast, eu não deixei.
E a gente se despede por aqui, pessoal. É daqui a 15 dias.
E lembre-se, eles estão entre nós.
Puta, eu vou... Tchau, eu vou...